Aleluia. Deus é bom. Amém.
Amém. Aleluias.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Pode citar que é isso. Aleluia. Que Deus maravilhoso. Deus tem sido bom conosco. Amém. Ele tem sido bom com você.
Amém.
Deus é bom em todo tempo. Cantamos. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Talvez você pense, ah, eu sei que ele é bom em todo tempo, mas tem uma hora que ele não pode ser bom comigo, ele não é bom comigo, eu não sei porquê, mas ele sabe todas as coisas. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que Deus é bom todo tempo. Uma mesa na presença dos meus inimigos. mesa, mas servir a mesa como banquete. E a forma que está colocada é muito legal. É tremendo, é poderoso. Porque essa mesa está na presença dos inimigos. Se fosse o seu inimigo, o obstáculo para você comer essa mesa, Deus não teria colocado ela ali. Você não precisa remover o inimigo para poder servir-se à mesa.
Aleluia.
Sabe, muitas coisas que vivemos ou deixamos de viver, experimentar Deus, somos nós mesmos que colocamos os obstáculos ou entendemos que as coisas são obstáculos. É verdade, a Bíblia diz que o diabo, ele é o nosso inimigo. Mas em Romanos 8:37, muita coisa que eu quero falar, eu estou falando. Diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já venceu o diabo por nós. Essa luta nós não precisamos mais travar. Então o que é que nós precisamos fazer? Manter-se firme na posição de vitorioso. É isso que Davi está falando aqui. Aleluia! Porque essa mesma colocada que Davi está falando, Davi já era rei. E ele sabia que está falando. Ele foi pastor desde criança. Aqui ele está falando da coisa, na visão dele como rei. Ele está em um campo pronto para batalhar. Existe um inimigo esperando por ele para batalhar. E ele diz: o Senhor já preparou a coisa para mim. Ei, aquela mesa, aquele banquete da celebração, naturalmente, era para ser depois da batalha.
Aleluia!
Aleluia!
Mas ele está dizendo: quer saber uma coisa? Eu creio que Deus já venceu essa batalha para mim. Quer saber? Mas sabe, foi exatamente isso que o Davi fez. Na Na sequência, a gente entende que Davi estava escrevendo esses salmos naquele período que ele escreveu esse salmo 23, à noite. No versículo anterior, ele fala sobre isso, que ele olha para o céu, olha para as estrelas. Amém. Existem inimigos, sim, que nos impedem de ver, de viver a presença de Deus, mas muitos deles têm a ver com as nossas emoções. Muitas vezes têm a ver com como nós nos posicionamos diante das coisas. Nós não podemos deixar que os inimigos e as adversidades impeçam a gente de desfrutar o melhor de Deus para as nossas vidas. Precisamos nos manter firmes no que Deus fala. Se Ele diz que nós temos a capacidade de vencer todas as coisas, nós temos essa capacidade. Se Ele diz que não existe nada que pode nos separar do amor dEle, é porque não existe nada que possa nos separar do amor dEle. Na sequência de Romanos, abre sua Bíblia lá. Romanos capítulo 8. Deus é bom, amém?
Amém.
Romanos 8, verso 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está falando aqui de dificuldades. Paulo está falando aqui de coisas que enfrentamos, de enfrentamentos que estavam acontecendo com relação à igreja de Corinto, de Roma naquela época. E no versículo 31 ele diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está onde? Em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu sei que existem coisas que aparentemente às vezes dá a entender que nós estamos desconectados desse amor, que nós não conseguimos perceber essa bênção de Deus nas nossas vidas. Mas ei, isso tem muito mais a ver com o quanto eu estou crendo na palavra, com o quanto eu estou colocando os olhos na mesa do banquete, ou com o quanto eu estou colocando os olhos no inimigo.
Mas o amor de Deus que está em você, ele não tira nunca. O poder de Deus que está em você, nunca. Paulo falou: olha, a vida que eu vivo hoje, eu vivo em Cristo para dar testemunho do seu amor e da sua bondade. E quando eu morrer, eu vou estar com Ele. É lucro. Não tem como você perder. Mas existem situações que às vezes são muito mais delicadas do que isso. E talvez você pense nessas situações de uma forma muito mais complexa. Mas sabe, o quanto mais você meditar na mesa da comunhão, menor fica o inimigo. Na verdade, esta mesa que está proposta, que está colocada para você, nela você tem todas as ferramentas, todo o equipamento para superar e vencer todos os obstáculos. Amém. Quando somos carnais, muitas vezes nós somos impedidos de viver essa bênção de Deus. Por que eu estou tocando nessa coisa de ser carnal? Porque muitas vezes a gente tem uma mania de perseguição. nos vitimizamos com as coisas. Em qualquer situação a gente procura e se encaixa naquilo de uma forma que a gente é a vítima, que a pessoa de alguma forma está nos perseguindo, que está nos desprezando, ou que está isso, ou que está aquilo. Ou, por exemplo, olha, eu tento andar em amor, eu tento exercer o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas capítulo 20, verso Gálatas capítulo 5, a partir do verso 20. Eu tento ser bondoso, eu tento ser paciente, mas aquele infeliz, aquele cavalo que eu casei pensando que era o príncipe, ele é um estúpido e ele tira a minha paciência. Quem é que está sendo cavalo aí? Sabe, nós colocamos muito na mão das outras pessoas o viver a bênção de Deus. Pare e pensa nisso. Quando você permite que as suas emoções negativas, porque essas emoções negativas elas podem vir, conduzam o seu comportamento e o que você vai viver, você está colocando na mão não do outro, mas você está colocando na mão de uma situação o que você vai viver ou não. Sabe, Davi podia estar muito abalado naquele momento. Ele podia estar muito concentrado. Não, peraí, não fala nada comigo não, que eu vou lutar, eu não sei como é que vai ser esse negócio. Eu sei que Deus está comigo, mas você sabe como é que é as coisas, né? A gente tem que estar lá e tal. Vai que não é da vontade de Deus. Não, ele estava convicto que a vontade de Deus era ele vencer. Ele já sabia tanto o que ia acontecer depois, que ele pensou, não, mas peraí. Eu estou no campo de batalha. Eu vou batalhar. Eu já sei que sou mais do que vencedor. Salmo 23 e o 24 e o 25, eles são proféticos, eles falam de Jesus Cristo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, vamos colocar no nosso contexto de hoje. Para que é que eu vou esperar depois disso para comer desse banquete? Eu vou comer agora. Sabe, a vida que nós temos para viver em Deus hoje, não precisa que coisas aconteçam para eu posicionar-me de forma tal. A gente sabe que existem situações, existem emoções que vêm para a gente, principalmente se você já está habituado com isso, que elas não saem assim de um momento para o outro. Precisamos constantemente repetir aquilo que nos traz esperança. E esse ser carnal, esse momento de estar carnal, vamos colocar assim, às vezes a gente não consegue perceber que nós estamos sendo egoístas, somos nós é que estamos sendo grosseiros, somos nós é que estamos permitindo que às vezes uma circunstância boba tire a nossa paciência, que a gente haja de uma forma inadequada. E aí você fica, eu vou dizer eu, tá bom? Para ninguém achar que eu estou falando com ninguém. E aí eu vou ficar com mais raiva ainda, porque eu entrei na carne e não vou usufruir da bênção de Deus. E eu fico, tá vendo, um infeliz me fez entrar na carne. Sabe, não existe ninguém que tenha essa capacidade de tirar você do fruto do Espírito. A Bíblia diz que nada pode te separar do amor de Deus. Como é que nós fazemos isso? Indo lá na mesa e pegando. Tem uva ali, tem um bocado de coisa bonita, mas eu já descobri que é tudo fake. Tava querendo comer as uvas, querendo comer, mordeu um pão. Imagina esse pão aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ai, tô melhorando, gente. Dá para ouvir? Tá duro. Dá uma mordida aqui, vai quebrar minha chapa. Subir aqui pro povo ver. Olha que pão bonito. Vai celebrar a ceia daqui a pouco. Sabe, a mesa colocada por Deus, ela não é uma mesa de fast food, onde você vai ali, pega um pãozinho, dá uma mordidinha, ou sai correndo com a fruta, comendo enquanto está fazendo as coisas. Não, a mesa colocada por Deus para nós, em Cristo Jesus. Deus fez a mesa, Jesus foi lá e serviu a mesa. De fato, Ele serviu a si mesmo. Ele entregou a sua vida na cruz, em nosso lugar, para que no, através do que aconteceu com o seu corpo, a gente tenha saúde. A gente tenha paz, a gente tenha estabilidade emocional. Nós para que a gente possa ter um firme fundamento aonde estacionar as nossas emoções. O mundo pode cair ao nosso redor, mas nós podemos permanecer firmes e inabaláveis. Amém. O sangue de Jesus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nascemos de novo, estamos nele e ele está em nós. Essa é a mesa que foi colocada. Mas sabe, essa mesa desse banquete, ela não é aquela mesa de fast food que você chega ali como uma coisa rapidinho e sai. Ela tem muito mais a ver com a mesa da nossa casa, a mesa da cozinha, aonde a gente desenvolve comunhão. Porque chegar lá e pegar uma coisa e correr rapidamente não te dá sustentação para você vencer todos os dias ou o dia inteiro. A comida de fast food, ela é muito boa, um bom sanduíche, mas ele não te sustenta no café, no almoço e no jantar. O fast food, ele é uma comida legal, é boa, é agradável, podemos ter uma experiência boa nesse processo, mas é a mesma coisa, no café, no almoço e no jantar, se você quiser viver disso. Mas a mesa da comunhão, a mesa da nossa casa, não. No café da manhã é uma coisa, no almoço é outra e no jantar é outra. E ainda tem os lanchinhos. Mas sabe, dá um trabalho permanecer nessa mesa. A mesa da comunhão, como a gente vem falando, Patrícia ministrou sobre isso, sobre a experiência à mesa. Dá um trabalho você preparar a comida para isso. Mas ei, esse trabalho Deus já teve com Jesus. Só que a nossa experiência do lado de cá, eu como marido, dá trabalho às vezes estar na correria do dia a dia resolvendo coisas e todo dia parar para ir para casa almoçar e sentar com os meus filhos. E com a minha esposa. Às vezes, nossa, eu queria pular. Às vezes a gente até pula. Mas a nossa prioridade é estar sentado à mesa todos os dias. Almoço e jantar. Pela manhã a gente vai acordando assim, separadamente, não rola muito não. Mas no final de semana rola. Por que isso? Exige um esforço da gente. Mas isso gera comunhão. Isso gera intimidade. Relacionamento é intimidade. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos constantemente sermos fortalecidos. Fizemos 23 anos de casados, mas precisamos ainda sentar à mesa para manter a comunhão, olhar nos olhos um do outro, conversar. E isso é marido com mulher, isso é irmão com irmã, enfim, filho com pai, mãe com filhos, enfim, todo mundo. Isso é uma coisa que tem a ver com família. O relacionamento gera comunhão, e a comunhão, ela gera fortalecimento. Nós sabemos que pertencemos a algo. Eu tenho uma família, eu tenho uma origem, eu tenho uma sustentação em Deus. Nós temos tudo isso. Como fazemos para sermos fortalecidos na nossa fé? Manter a comunhão com Deus, através da oração com o Espírito, através da comunhão com a palavra, permitindo-se ser confrontado constantemente, porque na mesa da comunhão em casa tem esse confronto. Eu lembro que quando eu era adolescente, que eu comecei a querer andar da forma que eu queria, diferente do que os meus pais queriam, eu evitava essa comunhão, porque agora eu estou mais descolado, coroa, não sabe de nada, e deixa isso para lá. Mas hoje eu valorizo isso demais. Como eu desejo estar lá com a minha mãe, porque o meu pai já foi para o Senhor. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo como importante são esses momentos simples. Mas sabe, nessa mesa ela não só tem confronto. Nessa mesa nós temos segurança. Nessa mesa nós temos confiança. Aquela não era a primeira vez que Davi estava usufruindo daquela mesa. Ele sabia do que estava falando. No Salmo 23 completo, ele fala do relacionamento que ele tem com Deus. E por causa disso, da confiança, a convicção que ele tinha em Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis. Na sequência, no verso 26, ele diz, certamente... Com certeza, Eu tenho convicção que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Aleluia! E eu habitarei na sua casa. Sabe, existe uma versão que fala que a bondade e a misericórdia de Deus estão te perseguindo. A bondade e a misericórdia de Deus está conosco constantemente. A mesa está servida para a gente constantemente. Mas sabe, precisa de um esforço da nossa parte para manter essa comunhão. Para que na hora que a gente seja confrontado por uma situação, seja ela de que forma for, mesmo sendo levantada por alguém, você consegue olhar para aquela pessoa e entender que ela não é o seu inimigo. O seu inimigo é o diabo que anda ao nosso derredor tentando achar alguém que possa tragar. Porque ao nosso redor está os anjos ministradores do Senhor. Dentro de nós, no Espírito recriado, está o Espírito Santo nos instruindo, nos guardando em tudo. Está o amor de Deus. Eu posso parar em um semáforo, ouvir um xingamento bem grande, sua mãe é linda, sei lá, qualquer coisa desse tipo, na porta da igreja, como aconteceu hoje de manhã aqui com o diácono, do nada, e manter a tranquilidade de saber a quem pertence. E dizer, isso não vai me atingir. Sabe, a última experiência que eu tive com esse negócio de trânsito, foi muito desagradável. Eu lembro que eu preguei aqui, falei algumas coisas sobre andar em espírito, no trânsito. E isso foi num domingo, na segunda-feira à noite, aconteceu. E eu nem sei o que foi que eu fiz, e o motoqueiro parou lá e falou bravo comigo. E eu falei, me perdoe, eu não quis dizer, eu não vi, né, para não ser pior ainda, eu disse, me perdoe. E aí, no lugar dele ficar constrangido, como eu falei na pregação num dia antes, ele ficou mais macho ainda e começou a me esculhambar. A situação não parou para mim. Eu estava no motorista, estava o pastor Marcelo Carvalho, meu supervisor, no telefone conversando com o irmão da igreja, que o pai tinha falecido, e do outro lado, um motoqueiro, um monte de palavrão. Meu Deus do céu. Eu disse, e agora? Mas fazia tão pouquinho tempo que eu tinha estado à mesa, meditando e recebendo dessa comunhão de saber que eu posso andar no fruto do Espírito. Um dia, eu mesmo que estava falando aqui. E eu não ri, não chorei, só levantei o vidro. Digo, bom, pelo menos eu não preciso ficar ouvindo tudo, né? Eu posso levantar o vidro, até porque estava meu supervisor do lado, né? Gente, não foi a cada passo porque eu estava no carro. Mas a cada girada que aquele pneuzinho dava, eu ia ficando com raiva. Me sentindo pequeno, me sentindo humilhado, como alguém que tinha perdido. Mas aquilo era a minha carne dando lugar às emoções negativas. Era o diabo tentando pegar junto. E alguns semáforos para frente, eu não sei quantos minutos. Eu disse, quer saber do negócio? Eu não estou nem aí para isso. Ele foi embora com toda a fúria dele. E eu continuo aqui. Filho de Deus. Salvo. Cheio do Espírito. Eu abençoo a vida dele em nome de Jesus. Seja para onde ele for, essa raiva não vai tomar conta dele. E ele vai conhecer a verdade, se eu não sei se ele conhece, não sei quem é. Mas o amor de Deus vai constranger ele e ele vai saber que ele não fez certo. Não preciso nunca mais me encontrar com ele, mas eu quero e eu desejo que ele nunca mais viva essa experiência. Foi. Sabe, às vezes não vai ser tão simples, porque é alguém que convive com você. Que você tem uma expectativa muito boa nela. E é exatamente essa pessoa que chega e te humilha. Que vem com palavras duras para você. Às vezes nem percebe. Mas em 1 Coríntios capítulo 11, eu acredito que verso 23, Paulo está falando sobre a experiência de Jesus na última ceia, antes do sacrifício na cruz. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que vou passar. Na noite em que ele foi traído. E a gente repete isso aqui todos os meses, às vezes mais do que uma vez, se você tem experiência de participar da ceia em outros momentos. Nós falamos sobre a bondade e o amor de Deus através da obra que Jesus fez na cruz, começando na noite em que ele foi traído. Celebramos a ceia lembrando isso. Na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão em memória do corpo dele que ia ser dado por nós. Ele entregou o suco em memória do sangue dele, do justo. Perfeito, pensa. Jesus precisou entregar o seu corpo para ir para aquela cruz. Os seus pecados estavam sobre ele. Mas ele era tão perfeito que ainda assim ele teve que entregar o Espírito. Aleluia! E tudo isso foi depois de ser traído. O que precisamos fazer para não permitir que as ações, as atitudes das pessoas não nos prejudiquem de forma que a gente não usufrua da mesa? Considerar para aquilo que fomos chamados. Jesus tinha convicção do que ele precisava fazer. E ele usou aquela atitude traidora de alguém que ele chamou como amigo, que o traiu beijando na face. Ele usou aquela ação para concluir aquilo que ele foi chamado. Nós não precisamos usar as nossas decepções para parar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Pelo contrário. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É desta forma. Quando alguma coisa acontece e você sabe, olha, não sei direito, mas eu acho que Deus está querendo me ensinar alguma coisa com isso. Não é Deus, e Deus não está conseguindo te ensinar nada com isso, porque senão você já sabia de algo. Primeiro, posicionar-se em fé naquilo que Deus prometeu para você. Não é eu acho que vai fazer você vencer as coisas. Não é aquela pessoa não devia agir assim comigo, que vai fazer você viver uma vida completa e plena. Mas a convicção que você tem em Deus vai fazer isso. E de fato, tudo isso que eu estou falando, toda essa habilidade está colocado a essa mesa. É isso que celebramos nessa noite. Essa comunhão que podemos e devemos ter constantemente com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra. Da mesma forma que precisamos manter essa comunhão com a esposa, com o marido e com os filhos. Existem tempos que nós passamos por dificuldades no trabalho, no casamento, com os filhos. Esse não é o tempo de separar-se, dar um tempo. Isso é o tempo do diabo. É o tempo de estarmos ainda mais juntos e conectados. Permitirmos sermos confrontados com a verdade. Mas entenda, a verdade, ela nunca foi colocada por Deus, ela nunca foi colocada por Jesus de forma que destruísse as pessoas, de forma que agredisse as pessoas, de forma que diminuísse as pessoas. Nós não podemos usar do pressuposto que eu sou uma pessoa positiva, que eu falo a verdade, para estar destruindo as pessoas. Isso é ser secretário do diabo. Quem usa, isso são, na verdade, são meias verdades. Quando Deus nos expõe a verdade, pode ser constrangedor, pode ser triste. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Você ser confrontado por alguém que você gosta, e você ouvir, saber que você está errado, é ruim. Nesse sentido, de ficarmos tristes. Mas quando nos posicionamos da forma correta, quer saber, eu vou melhorar nisso. Eu vou corrigir isso, me perdoe, eu não vou mais agir assim. Ponto. Às vezes aquilo pode até render um pouquinho, mas fica com isso. Na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão, ele manteve a comunhão. Eu não sei se pode existir algo pior do que uma traição, porque se alguém chega e te mata, talvez você não saiba nem quem te matou. Foi, você foi para o Pai e de repente aquilo que você via em parte, agora você vê por completo e você compreende tudo. E você poderia até pensar, rapaz, se aquele cara vai me matar, eu vou voltar e vou puxar o pé dele, eu quero voltar e quero dar uma facada nele e posso morrer de novo. Sei lá, mas na hora que você está com Deus, você vai ver, nossa, o cara me matou, vamos dizer assim. Mas vai ser tão bom que você vai falar, ah, eu estou no bem bom agora. Ele não sabe o favor que me fez. Estou falando aqui para ninguém morrer, viu? Precisamos cumprir com o nosso propósito. Mas uma traição, onde você vai talvez ter que conviver com aquela pessoa, quão mais forte aquilo fica? O quão mais nós permitimos que aquilo nos afete? Faz faça como Davi. Quer saber? Eu tenho uma guerra para lutar, mas essa guerra nem é minha, é dele. Nem foi eu que quis ser rei. Foi Deus que te criou. Jeremias diz que antes mesmo de você ser criado, ele já te conhecia. Antes do ventre da sua mãe. E ele sabe para que fim ele te criou. Foi para um fim proveitoso. Amém? Um fim de paz e não de mal. Você nem queria vir, mas ele já pensou em você. Ele queria você. Pensa como Davi. Quer saber? Eu estou aqui é porque Deus quis. E Ele quer que eu viva uma vida com um fim proveitoso. Não me viva me lastimando porque, ah, Deus queria tanto isso. Ah, mas fulano não deixou fazer isso. Ah, mas Cicrano não deixou fazer aquilo. Imagina se José tivesse feito isso. Sabe, aquelas coisas que as pessoas fizeram contra a vida dele ajudaram ele a chegar aonde Deus tinha mostrado. Por quê? Porque ele não permitiu ser parado por nada disso. Não permita que as palavras negativas das pessoas te parem por nada. Pelo contrário, seja crente. Viva o fruto do Espírito. Principalmente na nossa casa. Precisamos viver essa bondade de Deus na nossa casa. A Bíblia diz que a bondade de Deus e a sua misericórdia, com certeza, está conosco todos os dias. Nós habitamos nele, ele habita em nós. Essa bondade, ela deve transbordar das nossas atitudes. Faça com que as pessoas que estão ao seu redor conheçam essa bondade. Faça com que as pessoas que estão ao seu redor percebam essa bondade de Deus e sejam constrangidos a servi-lo da mesma forma. Seja misericordioso da mesma forma que Deus foi. Sabe, às vezes a gente deseja, agradece, ama o Senhor porque Ele nos amou e nos perdoou de forma tal, mas nós não queremos fazer, não, vou dar um tempo, vou esperar. Ei, a Bíblia não fala sobre tempo, não. Não é o tempo que perdoa, não. É uma atitude do fruto do Espírito. Aleluia! Podemos viver essa comunhão com Deus. Podemos manter-se firmes e constantes e perseverantes na comunhão da mesa. Em espírito e em verdade. Ah, mas às vezes eu erro. É por isso que a graça ela é mais do que abundante. A Bíblia diz que temos à direita de Deus um advogado justo e fiel, intercedendo por nós. De fato, foi o mesmo advogado que pagou a sentença. É Jesus. Não permita que as coisas te afetem. Mas vamos além do que isso. Não seja tão egoísta a ponto de não perceber o quanto você está atrapalhando a vida das pessoas ao seu redor de viver o bem de Deus. Deus colocou uma mesa para nós. Temos nessa mesa todo o suprimento para andarmos no fruto do Espírito. Bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. E tem mais alguns aqui que daqui a pouco a gente pode ler. Deixa eu ler aqui. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domine a sua carne. Davi falou que nós temos a capacidade de viver de forma tal que as pessoas vão perceber a bondade de Deus e a misericórdia dele conosco todos os dias. Como é que isso acontece? É a gente andando e as coisas simplesmente tomando lugar ao nosso redor? É, mas isso vai acontecer como? Através das nossas palavras e das nossas atitudes. As pessoas vão conhecer a bondade e a misericórdia de Deus que está nos acompanhando todos os dias, andando no fruto do Espírito. Não seja tão egoísta a ponto de querer estabelecer a qualquer preço aquilo que você quer, simplesmente porque eu entendo que é o melhor. Não. Aprenda a ceder. Ah, mas é porque eu já fiz isso, é porque eu já fiz aquilo. Não importa, a vida cristã a gente faz, não é esperando que o outro faça. A gente faz porque Jesus já fez por nós. A bondade que tem em nós não é porque alguém vai fazer alguma coisa por nós. A bondade que tem em nós é porque Jesus já fez por nós. Aleluia! Transforme a vida da sua família ao seu redor num verdadeiro manancial. Transforme os momentos em família, ao redor na mesa, num momento de alegria e de paz. Porque não são todos os momentos que nós vamos estar na mesa que nós precisamos estar confrontando as pessoas. Você nem aprendeu tudo para ser tão perfeito no confronto. Eu falei isso quinta-feira, isso. Eu gosto de uma mesa quando é colocada bonita. Eu gosto de os talheres no lugar, eu gosto de prato para tudo. Eu gosto de tudo. Eu não sei usar nem a metade. Mas eu acho bonito. E quando Patrícia capricha na mesa, é a coisa mais linda do mundo. Mas eu nem aprendi ainda a comer a altura de tudo aquilo que ela faz. Direitinho ali e tal. Eu acho que tem alguns homens que entendem o que eu estou falando. Às vezes eu como feito um cropopótamo, 45 anos. A comida é tão boa. Eu lembro que essa semana, um dia lá no almoço, ela colocou de uma forma diferente, colocou as panelas na bancada. E quando eu abri as tampas da panela, eu disse, misericórdia. A comida estava muito bonita e cheirosa. Eu digo, agora eu vou engordar de novo. Eu não sei como foi que eu comi. Graças a Deus que ninguém filmou, porque eu devo ter comido, misericórdia. Mas eu gosto da mesa bem colocada. O que eu estou querendo falar com isso? Que por mais que eu tenha sido instruído constantemente sobre como pegar no talher, como levar a comida à mesa, como me posicionar, faz assim, faz assado, eu nem aprendi tudo. E por que é que eu acho que uma única vez que eu vou falar com o meu filho ou com a minha filha, já é o suficiente para ele ter que fazer tudo daquele jeitinho, igual um robozinho, da forma que eu estou falando? Relaxa. Você ainda não aprendeu tudo, ainda está aprendendo. Seus filhos também, seu marido, a sua esposa também. Transforma os momentos em família, em momentos de comunhão, alegria e paz. Porque é isso que Deus tem proposto para nós. Tem um confronto? Tem. Tem a segurança? Tem. Tem a alegria? Tem. Tem a paz? Tem. A nossa casa deve ser assim. Porque do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma, perder os nossos filhos, perder os nossos relacionamentos? Para a gente não vai adiantar de nada. Deus não está exigindo de mim e de você esse tipo de sacrifício em que a gente, pela carne, faz a obra dele e esquece as principais coisas, perde as pessoas, mas o ministério está sendo edificado. Não! Pelo contrário, andando no fruto do Espírito, vivendo a sua bondade e a sua misericórdia, certamente todas as coisas serão estabelecidas. Perdoe, porque você foi perdoado. É impossível acreditar que você foi perdoado se você não perdoa. Porque quem te perdoou você não vê, e você precisa crer nisso. E quem você precisa perdoar está diante de você. Pensando na lógica que às vezes a gente tem de dificuldade de ter fé. Ah, porque é muito difícil esse negócio, eu não estou vendo, mas eu preciso crer. É a convicção daquilo que eu não vi, mas eu já sei que recebi. Mas ei, e seu irmão que está diante de você, pecando contra você? Não é tão mais fácil? Está ali, carne e osso, materializando a maldade, vamos dizer assim. Muito mais fácil. Aí você precisa de fé para quê? Para não permitir que aqueles sentimentos negativos façam um ninho em você, na sua mente, no seu coração. O pastor Bud falava algo muito interessante. Muitas vezes a gente não tem como evitar que um passarinho sobrevoe a nossa cabeça. Talvez até que pouse. Mas ele só vai fazer um ninho se você permitir. Amém. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Chamar aqui os diáconos. Deus é bom, amém? Ele preparou uma mesa para nós. E essa mesa dessa noite, ela é em memória da mesa que Ele já preparou para nós eternamente. Essa mesa já está colocada para a gente constantemente. O momento da ceia não é um momento de você ser condenado por aquilo que você fez de errado. Exatamente ao contrário. É o momento de lembrarmos o preço que foi pago por nós. Ele foi um alto preço. De forma tal que Paulo fala, olha, cada um julgue a si mesmo. Não sou eu que vou julgar, não é ninguém que vai dizer se você deve ou não participar da ceia, mas julgue a você mesmo, sonde o seu coração, entenda em que momento você está vivendo, as coisas que você tem feito. Se precisa pedir perdão a Deus, peça. Se precisa pedir perdão a Deus, saia daqui e peça perdão. Perdão significa que eu me arrependi. Se eu me arrependi, significa que eu não vou fazer mais. Pode ser que mas eu não vou passar por essa vergonha. Não tem como acreditar que você acredita no perdão de Deus. Eu costumo falar isso, que muitas vezes, quando eu consigo lembrar, quando eu vou falar alguma coisa dura, eu vou me comportar de alguma forma com alguém, eu lembro, se eu agir errado, depois eu vou ter que pedir perdão. Eu vou passar uma vergonha infeliz. Então é melhor nem fazer. Sabe, você saber que você tem a obrigação de pedir perdão, muitas vezes vai fazer você crescer, vai fazer você amadurecer. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado em nome de Jesus por essa mesa que o Senhor colocou para nós, por esse pão que representa o corpo de Cristo, que morreu naquela cruz, que entregou o seu corpo naquela cruz por mim, para que hoje eu tenha preservação e eu tenha a garantia de que eu posso viver em saúde divina e ter a sua cura divina manifesta no meu corpo, em nome de Jesus. Estabilidade emocional, segurança, pertencimento. Obrigado, Pai, pelo sangue que foi derramado, que nos deu esse poder de sermos chamados Teus filhos. Aleluia. Nascemos de novo, somos novas criaturas. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Pertencemos a Ti, fazemos parte da Tua família. E nessa noite nós celebramos isso em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Os diáconos vão entregar a ceia hoje de uma forma um pouco diferente. Está todo mundo de luva, devidamente higienizada. Eles vão pegar o cálice e vão entregar na sua mão. Não coloca a mão dentro da bandeja. Amém? Para que a gente mantenha os protocolos exigidos pela OMS. Então podem servir. Cadê o grupo de louvor? Aleluia. Gente, essa história dessas máscaras é bem esquisito, porque parece que ela tem uma capacidade de tirar todas as nossas reações. E eu confesso que daqui de cima às vezes é um pouco difícil, porque nós não percebemos. Mas como tem até um meme no WhatsApp, falou, tô rindo, mas é de máscara. Então eu creio que todos estamos alegres com isso. Mas essa máscara, ela impede que a nossa respiração chegue para o outro e do outro chegue para a gente. Mas ela não está nos prendendo. As nossas mãos não estão presas. A nossa boca não está fechada. Então levanta e celebra a bondade de Deus na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A noite da ceia, o momento da ceia, é o momento de celebrar. Não é o momento de lamentar. Fomos perdoados, fomos resgatados. Quando receber, espera que nós vamos celebrar juntos. Aleluia. Glória a Deus. Só falta o pessoal do louvor aqui. Aleluia. Pai, obrigado em nome de Jesus, porque sabemos que esse pão representa o corpo de Cristo, que foi moído por nós. E nesse momento nós comemos esse pão, trazendo à lembrança toda a bênção que o Senhor proporcionou para nós. Toda a capacidade que temos em nós de viver uma vida de vitória, independente das situações e circunstâncias que se apresentam diante de nós, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Podem participar do pão. Porque pelo sangue de Jesus derramado, temos uma aliança contigo. E nesse momento nós tomamos esse suco, trazendo a lembrança do sangue do justo Jesus que foi derramado naquela cruz. Eu nunca que conseguiria fazer isso. Ninguém nunca conseguiria ser bom o suficiente para ter esse poder de ser chamado filho de Deus. Mas o sangue de Jesus conquistou isso para nós. E nós lembramos disso nessa noite, que aquele sangue foi derramado em meu benefício, em benefício dos meus irmãos. E hoje somos a igreja de Cristo, pelo poder do seu sangue, em nome de Jesus. Podem participar. Aleluia! Vamos celebrar, amém?
Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim.
Declare, eu tenho! Eu